Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao
Bate-Papo!
Bate-Papo? Não. Dessa vez é um quadro um pouco diferente. Dessa vez é o Bate-Quack, um quadro com dicas, novidades e histórias na prática sobre as tecnologias. Desde as mais novas até, de vez em quando, aquelas mais antigas, mas que ainda estão por aí. Eu sou o Vitor Quaresma e esse é mais um episódio do quadro Byte Quack. Vem comigo.
Opa, pera. Então, deixa eu arrumar a vinheta aqui, né?
Byte Quack!
Fala, meus amigos e amigas do Byte Papo. Aqui quem fala com vocês é Vitor Quaresma. Há uns tempos atrás, a gente fez um episódio falando sobre inteligência artificial, um episódio mais filosófico, onde a gente comentou aonde a inteligência artificial iria chegar, se ela seria consciente, se ela nos substituiria. Chegamos à conclusão de que não é para se preocupar com isso agora. Mas, ano passado, a gente teve um boom muito grande de ferramentas de IA. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre ChatGPT, sobre OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, e diversos avanços surgiram em cima disso. ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta de front-end ali, que se comunica com o GPT por debaixo dos panos, né? Quando eu falo front-end, de forma mais técnica, ele provavelmente tem um back-end ali também que se comunica, mas eu quero dizer no final do dia é que a ferramenta de IA, o modelo de IA, não foi ele que criou, não foi ele que treinou. Ele usa uma ferramenta chamada GPT, que atualmente, recentemente, foi lançado o GPT-4. O ChatGPT, ele estava no GPT-3 ainda. Então, ele usa essa inteligência artificial, que qualquer pessoa pode usar ela via API, pode treinar ela da forma que desejar, para não só utilizar da forma como o ChatGPT usa, mas como para treinar e nichar ela para áreas específicas. Até porque o próprio GPT, ele tem informações até 2021, nós estamos em 2023, então você consegue treinar ela com informações, por exemplo, de programação, de investimentos, de saúde, até a data de 2023. Ele vai ter uma assertividade maior na hora de responder os usuários do que o ChatGPT em si para esse nicho específico. Ou você pode treinar ele para tudo, o que é inviável, para tentar competir com o ChatGPT. Mas vamos falar aqui um pouco mais de outras ferramentas que surgiram no mercado e que tiveram também um boom e que estão sendo bastante usadas. A gente ainda tem bastante ferramenta, bastante promessa do Google lançar a sua própria IA, mas ainda não está um boom muito alto disso. O ChatGPT ainda está na frente nesse aspecto. Mas a gente tem outras ferramentas, por incrível que pareça, a Microsoft passando na frente da Google nisso, integrando o GPT em ferramentas deles. Então, nós temos hoje o ChatGPT, ou podemos dizer assim, o GPT-3, GPT-4, integrado com o Bing. É, isso mesmo. Integrado com o Bing, deixando ele, de certa forma, bastante poderoso e concorrente com o próprio Google, né? Se o Google não fizer nada para concorrer com isso. A gente consegue hoje, com o Bing, na versão já integrada com o GPT, pedir para ele já insights. O que eu quero dizer com isso? O Google, ele vai te trazer diversos dados quando você pesquisa nele. O próprio Bing também fazia isso antes. Porque a ferramenta de pesquisa vai te trazer diversos dados da internet. Você precisa ler esses dados, compilar e tirar os seus insights. O que a ferramenta de IA vai fazer, a ferramenta do GPT integrada vai fazer nesses casos, vai te ajudar já a tirar esse insight de forma automática. Então, vai te trazer mais produtividade nesse aspecto. Ela não vai substituir a pessoa no final. Ela vai ajudar a pessoa no final a ter esse insight de forma mais rápida. De forma resumida, ela consegue, por exemplo, resumir um artigo para você e te dar os insights desse artigo, sem que você precise ler diversos artigos de 20 páginas cada um. Você consegue resumir eles e, pelo resumo, ver se vale a pena ler aquele artigo ou comparar com outros artigos. Isso ajuda bastante. E de certa forma, você consegue reparafrasear e reescrever algumas coisas que estão na internet. Não que isso sirva para cópias e por aí vai, mas às vezes você tem um artigo na internet que você quer resumir para você poder enviar alguns insights daquele artigo para sua equipe, ou porque você quer traduzir, transformar aquele artigo que você leu em um script para um vídeo de YouTube, por exemplo, para um vídeo de podcast, ou para um áudio de podcast. Então você consegue, de forma facilitada, destravar o seu começo, que ele já vai te dar alguns insights ali de como fazer isso. Né? Mas tô aqui falando muito do ChatGPT, que tá integrado já com Bing, com Edge, e a gente, que é da área de programação, a gente já tinha a ferramenta do GitHub Copilot, que usava o OpenAI ali por debaixo dos panos, que nada mais é do que o GPT. Então, essas ferramentas, elas vêm bastante para ajudar. Mas tem outras e diversas ferramentas no mercado, que não necessariamente são da OpenAI, não necessariamente estão concorrendo com ela, mas que ajudam bastante no nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, tenho usado bastante o Midjourney para criação de conteúdo para redes sociais ou para criação de criativos para anúncios. Midjourney é uma IA de arte generativa, imagem generativa, podemos dizer assim, onde você dá um prompt para ela. E a partir desse prompt, ela vai gerar para você uma imagem. Você consegue mandar imagem, você consegue trabalhar em cima daquela imagem, gerar variações em cima daquela imagem. Então, basicamente, é o seu mini artista pessoal ali, que você vai conseguir comandar ele para fazer o que você quiser. De certa forma, ajuda bastante e, obviamente, não substitui um artista. Porque, no final do dia, o artista ele vai ter o trabalho de entender o que você precisa, de gerar melhores insights e, pela experiência dele, conseguir gerar algo único. O ChatGPT, o Midjourney, qualquer ferramenta de IA, ela vai pegar o que já existe na internet e vai trabalhar em cima daquilo para criar algo novo. Nós humanos fazemos isso também, mas a ferramenta de IA faz isso de forma talvez mais rápida, podemos dizer, pelo menos por enquanto, com talvez menos criatividade do que os humanos. Então vamos resumir aqui algumas ferramentas. Existe um site que ajuda bastante a gente a pesquisar as IAs, parecido um pouco com o Product Hunt, mas focado em IA, chamado theresanaiforthat.com. Ou se fosse traduzir, existe uma IA para isso.com. Hoje, no momento que estamos gravando, tem 2.650 IAs cadastradas no site. Então é coisa pra caramba. A gente pode ver que tem IAs para coisas muito específicas. Por exemplo, a gente tem IAs criadas especificamente para criação de sites, IAs especificamente para criação de anúncios, IAs especificamente para criações de funil de vendas, por exemplo. Temos IAs para geração de vídeo. E isso aqui eu tô falando somente de IAs generativas, né? O que eu chamo de IA generativa? Uma IA onde você bota um prompt e ela vai analisar aquele prompt e te dar um resultado no final. Mas a gente tem diversas IAs que não tem nada a ver com generativa. Por exemplo, IAs que vão analisar um vídeo e gerar legendas para aquele vídeo. IAs que vão analisar um vídeo e gerar cortes ou fazer melhorias naquele vídeo. Você não está dando nenhum comando para ela, você está dando um outro input totalmente diferente, um vídeo, uma imagem ou algo assim. E ele está saindo no final. O próprio OpenAI, por exemplo, tem ferramentas para você, a partir de uma imagem, você expandir aquela imagem e gerar outras imagens. Muita gente tem feito isso com quadros famosos, por exemplo. Pega um quadro do Da Vinci e expande ele como seria aquele fundo ou como seria aquela imagem se ela fosse, não de tamanho maior, porque a gente não está falando aqui de resolução, mas se ele tivesse desenhado, continuado o desenho daquela imagem para expandir. Aqui mesmo na nossa equipe do Byte Papo, nós temos uma criação feita em GPT específica de um dos nossos roteiristas aqui do Byte Papo. A aplicação, o link dela já botar aqui na descrição do podcast para vocês poderem testar e utilizarem ela da forma que quiserem. Então, espero que tenham gostado um pouco desse episódio. Como tem diversas ferramentas de IA no mercado, muito provavelmente, até mesmo na época que foi lançado, pode ser que tenham outras ferramentas mais novas e que já tenham substituído muita coisa do que a gente falou aqui. Esse é um mercado que está em crescimento extremamente alto e que, na minha opinião pessoal, vale muito a pena você tentar estudar um pouco esse mercado. Então, a gente tem aí diversas ferramentas para a gente testar, para a gente brincar. Vale a pena fazer isso como um side hustle, um projetinho pessoal para aprender. E depois, quem sabe, esse projeto não vira algo que vai te dar dinheiro e vai virar um negócio lá na frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente e vamos para a próxima.
Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.